Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Basicamente a ideia foi esta. Nelson Nunes precisava de um argumento válido que lhe permitisse comer nos melhores restaurantes e conhecer os melhores chefes.
Será que este mito vai sobreviver? Espero que não.
Vai. Eu acho que sim, eu acho que sim. Vamos
é
conseguir
que esta. Porque não é um mito.
Por isso é que eu vou cobrar isso, beleza.
O que fez
isso?
Nelson Nunes? Ele entrevistou alguns dos melhores chefes portugueses. E foi ao restaurante de cada um deles. A que hora? À hora em que eles estavam a fazer, obviamente, a refeição.
Não acreditem nisto, é tudo mentira.
Foi verdade? A que horas é que estás tu, Avilés? Vamos ver.
Dei-lhe um copo d'água.
Verdade. Foi para aí aqui, às 4 da tarde, para aí?
Foi. Aí das 4 às 20.
Às 22.
Às 23. Portanto, depois acabámos a entrevista e ele disse assim: já estou a ficar com fome.
Exato.
E
tu?
Ah, imagina.
Faz-te a vida?
Então. Também. Temos de ter acabado mais cedo.
Nossa, qual foi a razão principal que te tenha levado à gastronomia?
Isto é uma coisa que eu digo na introdução do livro e que é verdade, é que eu sou total outsider nesta coisa da gastronomia. Eu não sei sequer cozinhar.
Quando
tento é um desastre, não sei fazer um ovo estrelado, sei fazer ovos mexidos e mal e pronto. E não sou um conhecedor aprofundado das artes gastronómicas. Aqui o que eu queria mesmo perceber é o que é que passa na cabeça destas pessoas em termos criativos para criarem coisas que na sua forma natural se calhar não são assim tão fascinantes e transformam-nas com fogo e com outras técnicas muito mais elaboradas em elementos que parecem mágicos.
Avilés, como é que conseguiste chegar ao nível que apresentas atualmente? Boa pergunta.
Boa, difícil. Com muito trabalho. Muito trabalho.
Com quem é que aprendeste?
Continuo a aprender muito todos os dias.
Lês muito?
Já li mais. Hoje aprendo mais em viagens e a comer também noutros sítios e a conhecer produtos novos, a ir mesmo dentro do país, viagens cá dentro que conseguimos descobrir sempre coisas novas. Tento, dentro das minhas possibilidades, de almoçar ou jantar em casa das pessoas em cada região, porque é ainda onde nós conseguimos ver mais do que nos restaurantes. Mesmo fora do país é extraordinário. Estive há pouco tempo no Líbano, um pouco por todo o Líbano, e tive a oportunidade de jantar em casa de várias pessoas e prepararem comidas de propósito para mim.
Mas o que é que estavas a fazer no Líbano? Vais abrir um libanês, é isso? É onde? Onde é que vais abrir?
É possível um dia, mas não vou abrir para já. Mas fui conhecer um bocadinho mais a cozinha do Líbano. Tinha estado em Israel no ano antes. Fiquei com bastante interesse da cozinha do Médio Oriente. E apesar de haver, por razões políticas, nenhum contacto, portanto, não haverem contactos entre o Líbano e Israel, tem algumas parecenças na culinária e até nas pessoas. Minha mulher tem uma amiga no Líbano e fomos passar lá uns dias. Eu fui também, acabei por cozinhar lá um dia e conheci lá também outros cozinheiros libaneses.
Acho que nunca te perguntei o que é que faz a tua mulher.
A minha mulher trabalhou muitos anos na Gulbenkian. E agora está numa transição e está a começar alguns projetos mais de cariz social. E ligado também à inovação social e ao empreendedorismo social.
Nada a ver com gastronomia, portanto.
Nada a ver com isso.
Conquistaste-a pelo estômago?
Acho que também ajudou. Apesar de ela achava que eu ia cozinhar mais vezes para ela do que realmente acontece. E as amigas, quando nós começámos a namorar, as amigas diziam: que sortuda, agora é que vai ser em casa. E ela cobra-me isso de vez em quando, e de facto não acontece muitas vezes, porque não estou muitas vezes em casa. Basicamente por isso. Mas temos hoje um compromisso que aos domingos cozinho quase sempre. E nas férias também há pelo menos 50% dos dias nas férias que eu cozinho, vou ao mercado de manhã e gosto muito. E como é quando eu me divirto muito ainda a cozinhar.
Como é que tu eras quando andavas na escola? Eras um miúdo estudioso? Quando é que te deslu...
Eu era muito inteligente, tu que sabes. Não, eu sempre... era um estudante, acho que médio bom, não era muito estudioso, mas estava com atenção nas aulas normalmente e por isso apanhava as coisas com alguma facilidade. Lembro-me muitas vezes de acabar um teste e ir para casa e começar a estudar sobre essa matéria, porque me entusiasmava a fazer o teste, devia ter estudado era o dia antes para ter melhor nota nesse teste. Mas era aquele estudante que acaba a média, uma média de 14 entre o 12º e a universidade, médio mais, não era um rato do laboratório ou do escritório, sempre enfiado no escritório no quarto a estudar, mas sempre gostei muito de cozinha, sempre gostei muito de comer. Não pensava, porque há 20 anos em Portugal, há 25 anos em Portugal, não pensei ser cozinheiro, mais depressa pensei em ter um restaurante, porque eu não conhecia ninguém que era cozinheiro, tirando os que se via na televisão e o resto. De facto, não havia protagonismo na cozinha há 25 anos.
Pois, a profissão não tinha o prestígio que tem hoje. Foi um caminho duro a percorrer.
Não foi só em Portugal, isto também é uma...
uma realidade, tirando França e Japão, talvez, sim, pensando no mundo no Ocidente e no Oriente, onde o chefe de cozinha já tinha algum prestígio, e no Japão, para se chegar a um sushi man, ou chegar a um chefe de cozinha, tem-se um percurso duro e longo. Não havia, de facto... campo de antena para os cozinheiros. Mas até estamos na rádio, imagina.
E em livros, imagina.
Livros,
só.
Olha,
tenho aqui uma boa pergunta para ti, já te vou fazer, mas antes disso, Nelson, o que é que conseguiste que os chefes te dissessem? Que declarações é que te recordas que te ficaram na memória? Por exemplo, o Avilés, conseguiste alguma coisa que ele dissesse algo de extraordinário?
Consegui. Deixa-me lá ver.
Olha, lembro-me de uma vez o Avilés ter vindo a este programa, há alguns anos atrás, e... nos ter confidenciado que tinha feito um estágio no El Bulli, por exemplo.
Sim,
isso deve ter sido importante para ti, verdade?
Foi muito importante. Hoje, quando penso, muitas vezes me fazem essa pergunta sobre o meu percurso e sobre os momentos de referência e de alguma maneira que mudaram a minha maneira de pensar e de ver esta profissão, e sem dúvida o tempo que eu tive no El Bulli foi transformador.
Foram 3, 4 meses?
Sim, foram 3 meses e meio, meia temporada. Tinha já um negócio na altura, o Takeaway em Cascais, e 12 pessoas a trabalhar na altura, e foi já com muito medo que eu avancei para lá a largar os negócios todos para trás.
Mas isso foi decisivo ou não?
Foi decisivo para o que eu sou hoje, para o que eu quero ser em termos de aprendizagem. Os contactos que eu fiz, agora há pouco tempo, quer dizer, ainda o libanês, o peruano que abrimos.
Vais abrir o libanês, vai ser anunciado. Não, o libanês
não vai ser anunciado. Não, ainda o peruano que abrimos, agora baralhaste-me com o libanês. Ainda o peruano que abrimos há pouco tempo foi com uma pessoa que eu conheci no El Bulli há 10 anos atrás, faz agora 10 anos mesmo que trabalhámos lá, o Diego Munhoz, e fiquei amigo de muitas pessoas lá. Depois, não só ter contacto com o Adrián e com a equipa, de repente ter contacto com mais de 50 estagiários do mundo inteiro, de 20 países diferentes, que partilhavam aquela paixão também pela gastronomia e de quererem ser cozinheiros, e foi extraordinário. Eu costumo dizer que lá aprendi a pensar fora da caixa e a ver mais além do que está à minha frente.
Uma das coisas que me impressionou muito na entrevista que o Avilés me deu foi há pouco ele dizia que não era um rato de laboratório nem de biblioteca, mas a verdade é que nos primeiros tempos, com os livros do José Bento dos Santos, 4.500 livros de cozinha e lá estava José Avilés a estudar avidamente.
Qual é a tua relação? Eu e o Avilés ontem não nos cruzamos por uma hora, tanto eu como ele estivemos na quinta do José Bento dos Santos, que será um dos próximos convidados deste programa. Uhum. Valerá a pena para quem não conhece o José Bento dos Santos. Qual é a tua relação com ele? Para além de ter jogado rugby com o filho do Bento dos Santos, e principalmente se calhar foste treinado por ele, ou não?
Não.
Mas ele foi treinador.
Ele foi treinador e era dos grandes conhecedores de rugby em Portugal. E a primeira vez que eu entro no escritório do Zé Bento Santos, em 2001, para fazer uma entrevista ao Zé Bento Santos por causa de uma tese de licenciatura que eu estava a fazer, vi uma bola de rugby em cima de uma mesa do escritório, uma bola, uma escultura de uma bola de rugby, e disse: jogou rugby, não sabia. E ele foi rugby e explicou-me um bocadinho da história. De facto, já tinha ouvido o nome, mas nunca tinha associado que era aquele Bento dos Santos. E eu disse: olha, por acaso também joguei, como se pode ver por este meu corpãozinho, 1,95m e 110kg. E ele disse: sim, eu vi logo. E jogámos. O quê?
Eras bom jogador?
Era bom jogador. Eu nunca cheguei aos séniores, joguei até aos júniores. Cheguei a ser capitão de equipa 2 anos. Era muito dedicado, era rápido. O rugby mudou muito também. No tempo que eu comecei a jogar rugby, estamos a falar de um estilo. O rugby ainda existia, não era preciso ter-se 90 quilos e 1,90m. Havia ainda malta pequena a jogar rugby, desde que fosse rápida. E acho que já não daria para depois jogar numa equipa de séniores à séria, porque pesa 62 quilos. E por isso levava um encosto e voava. Mas era muito dedicado e treinava muito e era bom jogador.
Hoje não tem nada a ver com esta conversa, tem a ver com o desporto. Hoje vi imagens de uma vitória de Portugal em 1959 em hóquei em patins, e o que mais me impressionou foi que naquela altura, estamos a falar de 1959, os guarda-redes não usavam qualquer proteção. É assustador. Tu estás a ver um jogo de hóquei em patins. Eu, por exemplo, joguei hóquei em patins e perceberes que um guarda-redes pode estar sem qualquer proteção.
Nada.
Não tinham proteção nenhuma.
E imaginou que teve de acontecer para eles passarem a usar
imagina
proteção.
Imagina quantos dentes devem ter ido à vida. Incrível, não é? Levar com uma bola de hóquei na cara. Deve ser
Por exemplo, eu joguei hóquei para aí um ano e aprendi a andar de patins só. Não me dei bem no desporto.
Pois, eu também não era bom jogador.
Eu não era bom em desporto no geral.
E depois a malta gostava de me pôr assim o stick.
Sim, o stick.
Stick entre as rodas para eu cair, faziam isso tipo aos novatos.
Isso é um clássico.
Não consegui entrar no grupo. Dava.
Tu agora fazes desporto, fazes algum tipo de desporto. O Kiko Martins, atenção, está-se a transformar num atleta poderosíssimo.
O Iron Man. O Kiko é o Iron Man.
É verdade, Iron Man neste momento, Kiko Martins. Vocês são amigos?
Somos amigos. Conhecemos há muitos anos.
Mesmo
agora
depois
de teres
aberto um peruano, continuam amigos?
Por acaso ainda não falamos assim, não, estou brincando. Não, continuamos.
Sim.
Eu faço algum ginásio, TRX, com um PT que me dá alguma disciplina, porque senão. Um abraço para o Pedro Marques, é um grande PT. Está sempre motivado. Uma coisa que é extraordinária.
Pessoa,
7 da manhã, 7 da manhã a treinar. Tem às 2 da manhã. Ele disse: pá, também adormeci às 2 e meia. Bora, pá, tem que ser.
Isso não te irrita profundamente? As pessoas estarem sempre muito. É como aquelas pessoas que têm programas da manhã que estão sempre bem dispostas.
Pois é, pá, pois
irrita-me
é.
Profundamente. Como é que estão sempre bem dispostas?
É impossível.
Irrita-me, mas dou muito valor. Porque, de facto, a pessoa conseguir ter esse ânimo. Penso sempre das profissões mais difíceis. E não estamos nada a fugir ao tema, nem
Tudo bem. Eu nem lancei um livro nem nada.
Uma das profissões mais difíceis que há são os palhaços. Quando estão tristes, têm que fazer rir, não é?
É verdade.
E pronto. E cá fomos. E o que é isto? O programa dura uma horinha, não é? Mais,
exato.
Mais meia hora para falarmos à vontade e já fomos.
Vamos lá retomar aqui o livro. Mais uma vez, recorda. Este livro chama-se Isto Não É um Livro de Receitas. Na verdade, ninguém dá grandes receitas.
É verdade, sim.
Mas falam sobre todo o meio que as envolve, que é a gastronomia.
Claro.
Ora, para além do Avilés, foram outras as pessoas que tu escolheste. Uhum. Já agora. Será que vais ter o mesmo problema que tiveste quando editaste com o livro dos humoristas? Isto é, algumas pessoas que não estão aqui incluídas vão ficar magoadas contigo.
Eu acho que não, porque eu acho que os grandes chefes são muito mais do que os grandes humoristas. Porque
somos não muito mais queridos e gostamos muito mais uns dos outros.
Também
dos
é verdade, também é verdade. Os humoristas têm sempre ali aquela, exato, aquela questão dos egos e não sei o quê. Mas a questão é que é muito mais difícil escolher de entre chefes, porque são muitos, muitos, muitos. Do que entre humoristas, que por muitos que sejam, são. Isto é. Eu no outro livro tinha 26 humoristas e. Sei lá, lembrava-me para aí mais dois ou três que podiam ter entrado. Mas neste livro lembro-me facilmente de mais 6 ou 7. E se pensar um bocadinho, se pensar mais 2 minutos. Lembro-me para aí de 20.
Isto é o truque do segundo volume.
Claro.
Mas não. Já estou
a... Nelson é muito esperto.
Pois é.
Primeiro arranjou forma.
Mas já estou a pensar noutro livro que não tem nada a ver nem com gastronomia nem com comédia.
Estás a especializar-te em entrevistas, é isso?
Se calhar é isso.
Bom, para as pessoas que eventualmente ainda não perceberam, eu e o Nelson temos um podcast que se chama-se Com Humor Não Se Brinca. Os ouvintes da Prova Oral possivelmente já o ouviram, porque passamos já alguns episódios aqui e iremos continuar a passar aqueles episódios que nós achamos mais marcantes. Ora bem, aqui podemos ver os nomes da Susana Felicidade, do Alexandre Silva, da Marlene Vieira, do Miguel Rocha Vieira, do Rui Paula, da Ana Moura, não a fadista, mas
uma chefe. Achei que fosse a fadista.
Oh. Onde é que está a Ana Moura?
Agora não está em nenhum restaurante. Não. É saiu pena, do Cabo 23. É pena, é uma grande pena. É
Miguel Castro Silva, José Vilés, Miguel Afan, Lionel Pereira, Henrique Sapsou e Vítor Sobral. Com grande satisfação te digo que conheço todos estes chefes.
Boa.
Sei que ias continuar. Um digestivo, agradecimentos.
É verdade.
Pá, estás a ver o índice, não são chefes.
Não, e agora continuava para as dedicatórias e daí para aí em diante.
Já agora, que outras coisas te recordas de basicamente de cada um deles?
É pá, há uma história do Miguel Rocha Vieira que eu fiquei de queixo caído, que é a história de como a avó dele fez, não fazia a mínima ideia que ele era cozinheiro. Então, o Miguel Rocha Vieira vai para Londres para estudar turismo por um acaso. Ele diz mesmo que foi estudar turismo como podia ter ido estudar outra coisa qualquer. Foi mais para estudar para fora. Há uma cadeira de artes culinárias no curso de turismo. E o professor dele ensinou a fazer um prato indiano. E ele fica absolutamente louco. E liga à avó, que era quem estava a financiar esta estadia em Londres, e a avó diz: "Ah, filho, agora vais para cozinheiro, pá, isso não dá prestígio nenhum." Porque lá está, era aquilo que o Avila estava a dizer há pouco. Há 20 anos, ser cozinheiro não era uma profissão não era uma profissão de celebridade, como é hoje, digamos assim.
Acho que mais do que isso, até, não tem tanto a ver com a celebridade, era algo que as pessoas faziam quando não tinham mais nada para fazer.
Okay,
as pessoas, quem ocupava cargos de chefia de cozinha em Portugal sem ser chefes estrangeiros, eram pessoas que muitas tinham a quarta classe,
verdade,
muitas tinham o nono ano, e por isso a pessoa depois de estudar, eu quando acabo a universidade e digo que quer ser cozinheiro, as pessoas à minha volta pensam...
Então, o que acontece depois é que ele não convence a avó a ir para a melhor escola de cozinha em Londres, na altura era a Cordon Bleu, e consegue acabar por convencer a mãe. E ele começa a trabalhar em cozinha e vai para a Hungria, onde ganha a primeira estrela Michelin, e nessa altura a SIC faz uma peça com o Miguel Rocha Vieira, que ganhou uma estrela Michelin na Hungria. E a avó liga-lhe e diz: "Filho, tu és cozinheiro?" E tendo um colapso, a senhora.
Isso é uma boa história.
Fiz bem em não te ter patrocinado.
Exato.
Já viste isso? Já agora, chegaste a estudar lá fora? Ou chegaste a estudar gastronomia?
Não estudei gastronomia mais do que, quer dizer, tirando
na biblioteca
sem ser oficialmente. Não estudei, não fiz nenhum curso de cozinha, fiz pequenas formações de cozinha em várias escolas lá fora.
Sim. Então, que curso é que tu tens de marketing?
Comunicação empresarial do ISSEM.
Que nunca exerceste. Isto é, agora exerces com as empresas.
Exerci durante o curso, porque no terceiro ano do curso estava a trabalhar e a. Aliás, trabalhei numa empresa que a fechei, a Maxitel, que foi na altura que lá estava. Eu acho que não foi por culpa minha
que
faliu, mas estava a trabalhar aí no marketing da Maxitel. Fiz alguns outros estágios também na área e depois comecei a trabalhar em cozinha. e fiz a minha tese de licenciatura sobre um estudo de marketing, que era a imagem e a identidade da cozinha portuguesa, da gastronomia portuguesa, onde tive que entrevistar 100 pessoas na área. E foi onde conheço o José Bento Santos, onde a Maria de Lourdes Modesto é a minha patrona. E é um bocadinho como eu entro no meio. Entrevisto o Vítor Sobral, entrevisto o Joaquim Figueiredo, Miguel Castro e Silva. Lembro-me, fui para o Porto de propósito almoçar ao Bull & Bear do Miguel Castro e Silva para o conhecer e para o entrevistar.
Que agora está recriado em Lisboa com o Lumni, não é? Exatamente. Fui lá há uma semana e é inacreditável.
Olha, não tens medo que ele tenha mais restaurantes do que tu, Avilés, o Miguel Castro e Silva?
Pois é,
não,
agora...
nós temos sempre falado um com
é
o outro.
Objetivo,
vou abrir mais
ele.
Um e outro. Vou abrir mais...
Olha, que não vais abrir. Ora.
Toma, olha, agora já não vou abrir no próximo ano. Depois mensagem, enganei-te, afinal abri 3. Não, eu acho que há espaço para todos. Eu acho principalmente quando se faz coisas bem feitas, estamos todos a puxar a fasquia para cima e faz com que outras pessoas que ainda têm que aprender, nós todos temos, mas as pessoas têm outros espaços, alinhar isto tudo por cima. Eu, às vezes nós temos o espírito um bocadinho em Portugal, que é, eu não quero ser melhor porque dá muito trabalho, mas quero é ser pior para eu não ser pior que os outros, e assim ficamos todos ao mesmo nível. Mas o tentar ser melhor, eu acho que há sempre lugar no topo, cá em cima. É por isso trabalharmos todos para tentarmos ser melhores. E hoje mudou muito já... o que os estrangeiros sabem da gastronomia portuguesa e a reputação da gastronomia portuguesa, mas ainda há de facto pessoas que vêm ao engano e, se não vêm bem informadas, chegam e levam grandes barretos. Não ao nível de pagar 250 euros, não só ao nível de pagar 250 euros por uma dourada de viveiro, como aconteceu naquele restaurante que apareceu aí na televisão em todo o lado.
Exato.
Que afinal depois o dono, acho que era um carteirista conhecido, não sei ali, não sei, posso estar a
entretanto já mudaram de nome, atenção, o restaurante continua, mas já com um novo nome,
mas com os mesmos preços.
Bem, eu não sei. Sei que já há um novo nome para esse mesmo restaurante.
É preparar o próximo verão.
É isso.
Não, quer dizer, eu fiquei com uma pena. Pessoas que vinham cá passar um fim de semana com 500 euros no bolso.
E quando podiam gastar no teu, não é? Que era a mesma coisa.
Sim, era o Belcanto e gastar isso.
Mas é que aquilo acaba por arruinar a imagem que se
a
calhar...
A reputação.
Exatamente. Ou seja, se alguém que não tem... cultura gastronómica paga depois um valor daqueles.
Aquilo é mais do que isso. Eu acho que ali as pessoas percebiam mesmo que estavam a ser roubadas, por isso não só estragava a reputação culinária, como a reputação de seriedade
Mas
de todo um povo que recebe bem, que é hospitaleiro por natureza e que.
Mas se eu vejo uma carta em que há qualquer coisa a 200 euros, eu imagino logo.
Só que o grande problema
é
que aquilo não estava na carta. Eles, a carta que mostravam, tinham uns preços e depois estava fixado noutra carta.
Exato.
Eles iam assim, está aqui as duas. Quer antes uma dourada com não sei o quê, que é melhor.
Pois,
pode ser.
Okay.
Esta custava 7, a outra custa 185.
Isso é incrível, não é?
Incrível. E nem percebo, e depois a polícia foi chamada várias vezes e segundo parece...
Como é que não se fecha logo uma coisa dessas?
Segundo parece dava razão ao dono porque tinham os preços lá indicados. Mas quer dizer, é de um nível que se deveria chamar outra polícia.
Olha, outro dia ouvi uma história que eu acho que tu poderás ou não confirmar. É uma história bem apaixonante. Onde é que eu contei? Bem, é um caso que... onde é que eu ouvi esta história? Esta história veio aqui aluna neste programa a propósito de um livro que o Rui Cardoso Martins tens sobre casos no tribunal.
Levante-se o réu.
Levante-se o réu, é exatamente isso. Nós fizemos um programa com esse...
Ele tem dois, na verdade, com o mesmo nome.
É verdade, é verdade. Mas eu entrevistei-o com o primeiro.
Okay.
Por acaso, adorava repetir esse programa e seguramente o vou fazer. Bom, e ele deu um caso que teve a ver com um restaurante de alguém que já tinha sido incriminado noutros países, e o que ele fazia era, ele ia comer a ótimos restaurantes e chegava no final da refeição e dizia: infelizmente não tenho dinheiro.
Uau.
E isto aconteceu no Tavares Rico, em Portugal, e o processo foi para tribunal. Bom, há alguns pormenores nesta história de grande beleza.
Há pessoas para tudo, não é?
Tu conheces esta história? Não. Ouviste falar nela?
Essa em concreto, se calhar não, mas já me aconteceu um bocadinho de tudo.
Já
me aconteceu um bocadinho de tudo. Nunca fui para tribunal porque não tenho tempo, mas isto não é para incentivar a malta a ir lá e dizer que no fundo não tem dinheiro. Mas já nos aconteceu um bocadinho de tudo. Quer dizer, pessoas que, quando a malta está distraída, fogem, de facto dizerem afinal só tinha 20 euros. E já abri muitas vezes os cordões à bolsa e paguei do meu bolso para não. Para esquecer e para continuar.
Mas também já aconteceram coisas bem bonitas que tu
já
contaste.
Já aconteceram coisas bem bonitas.
Coisas bonitas do mielheiro partido.
A ver um casal novo que vai e que parte o mielheiro, estavam a juntar para aquela refeição, que é algo que nos deixa de facto muito contentes. Ver um grupo de 5 pessoas, esta história já contei muitas vezes. Que eu tentei falar um bocadinho com eles e perceber onde é que era, onde é que não era, e era uma sucursal de um banco aqui perto de Lisboa, desde o diretor da sucursal até à senhora da limpeza, e que tiveram a juntar durante 10 meses moedinhas, não iam beber café, não iam não sei o quê, para juntar para fazer essa refeição, e de facto, quando estamos mesmo muito cansados de manhã e não dormimos nada e estamos com imensas coisas na cabeça, são estes casos e mais outros que nos fazem ter força para continuar o trabalho que estamos a fazer.
Aguilés, nunca como agora se falou tanto de comida saudável, de cozinha biológica. Isto preocupa-te? Estás atento?
Nada. Estou muito atento. Temos cada vez mais opções. Eu não vou dizer mais saudáveis do que as outras, porque nós cozinhamos já com muito pouca gordura, com gorduras boas, com sempre que podemos, com produtos orgânicos, mas temos opções, cada vez mais opções vegetarianas, opções sem glúten, opções sem lactose, temos cada vez mais nos restaurantes. Fazemos, por exemplo, um menu de degustação de 15 pratos no Belcanto só com pratos vegetarianos e sem nenhum das famílias dos alergénicos envolvidas, os nuts, né, as nozes, ou os derivados, os sésamos, tudo o que é mesmo vegan, mas depois o que está mais presente normalmente nos grupos alergénicos. Acho que sem dúvida que é uma tendência, apesar de já se falar há um tempo. Eu lembro-me, se calhar, em 2001, 2002, abriram os primeiros restaurantes biológicos e vegetarianos, até uns mais antigos. Eu acho que o que acontecia durante uma altura era que as pessoas que eram veganos, ou que eram a maioria, não vou generalizar porque pode ser injusto, ou vegetarianos, eram pessoas que não gostavam assim muito de comer. E hoje, de repente, há restaurantes com estrelas Michelin no mundo, vegetarianos, há restaurantes com 3 estrelas que só servem peixe e legumes, não servem carne. Por exemplo, o Alain Ducasse em Paris, no Place Athénée. E de repente o mundo está a mudar. Acho que agora estamos mesmo na fase que esses projetos que chegarem vêm para ficar, e não é. Porque já abriu muita coisa, já fechou muita coisa.
Vamos cá ver, a Madonna já foi ao Belcanto ou não?
Foi a outro dos meus restaurantes.
Foi.
Uau.
Claro, a Madonna já foi todo lado, não é? A Madonna é o novo Marcelo Rebelo de Sousa.
É verdade,
já
é verdade. Sim. É a Madonna disto tudo, não é?
A minha pergunta é: quem é que vai ser a primeira pessoa a entrevistar a Madonna em Portugal?
Epa.
Hã? Quem é que vai ser a primeira pessoa?
Eu acho que foi no jogo da seleção, vi Daniel Oliveira perto da Madonna e pensei: alta definição. Daniel... Vai acontecer.
Ela vai ter que dar uma entrevista.
Já havia um boato aí, já havia um boato que. Mas é aquelas. Acho que com essas imagens era que o Daniel Oliveira ia.
Exato.
Estava a pensar a chegar a Madonna.
Porque a imagem dele, o olhar dele é assim um bocado predador. É tipo, eu tenho de entrevistar.
Mas agora dizem que a Madonna está triste, não encontra casa.
Pois é, ela está muito triste.
Nós estamos agora até a desenvolver um trabalho com uma pessoa que vive com a Madonna.
Verdade.
Verdade.
Há uma pessoa que vive com a Madonna?
Que vive com a Madonna, no sentido. Agora já as revistas todas. Não, a PT dela, que na verdade é uma bailarina coreógrafa, estamos a ter. Quer dizer, off the record, não sei se está a passar, mas.
Não, isto não. Qual caso não está a ser ouvido?
Não, isto ninguém está.
Estamos a ter algumas reuniões com ela para o Beco. Estamos com uns projetos com ela para o Beco. Para acabar é gourmet dentro do bairro.
Ora, tu tens revelado uma incrível capacidade de gestão. Foi através desse curso que fizeste de marketing empresarial?
Primeiro, acho que acima de tudo, aprendi uma coisa na vida há uns anos, não sei se no curso com alguém, que acho que foi muito a ler. Eu li também muito sobre marketing e gestão, na altura que estava no curso, gostava muito, gostava de falar. Algumas histórias que eu tinha eram os casos práticos que eu lia com 19 anos, com 20 anos, nestes livros, que é não ter medo de contratar pessoas que saibam mais do que nós. Isto faz com que eu tenha uma equipa extraordinária e que quase todos, numa determinada área, sabem mais do que eu nessa determinada área.
Há um miúdo muito bom que tu tens no como é que ele se chama? As pessoas falam muito nele. Ajuda-me lá, tu sabes quem é que eu estou a falar?
O miúdo que tens. Somos 420.
Não, trabalha contigo assim, deve ser um dos teus braços direitos. É um puto muito novo que as pessoas referenciam no muito. David.
Pá, só que o David tem mais um ano que eu, por isso é que eu não estava. David Jesus é o meu braço direito.
Ah, certo. Claro.
É o meu braço direito há muitos anos, e às vezes esquerdo, okay. E às vezes.
Vocês falam muito do David.
Sim, David é uma grande referência. Eu só estava a chegar lá por causa do miúdo, né? O miúdo é que eu estava a achar mais estranho.
Que idade é que
o David tem? Fazemos agora os dois no dia 24 de outubro, já sabem, se me quiserem mandar os presentes. Eu faço 38 e ele 39.
Ok, eu só pensava que ele era muito mais novo. Não sei porquê, mas
sobre esta coisa que o Vili estava a falar de não ter medo de contratar pessoas que sabem mais do que ele ou que lhe podem ensinar alguma coisa. Eu testemunhei isto quando fui entrevistá-lo. Imediatamente antes de nos sentarmos a conversar, estavam dois ou três cozinheiros a falar de uma viagem que tinham feito precisamente ao Líbano.
Ao Líbano,
não foi?
Exatamente. Porque depois de ter estado no Líbano, pensei, isto está muito aqui para descobrir e para aprender. Exato. Mas eu não tenho tempo. E voltei e combinei com o Luciano, quem tu conheceste.
Exatamente.
Nesse dia, que é o chefe executivo do bairro. Pá, Luciano, vais um mês para o Líbano, eu dou-te aos contactos e tu aprendes tudo o que puderes para depois nos vires ensinar.
Exatamente.
E assim foi. E agora ele está-nos a ensinar um bocadinho mais da cozinha libanesa.
Já agora, tu falas muito que este livro tem um interesse humanístico. Isto é, tu falas muito.
Sim.
Sobre a vida de cada um deles, o que é que os levou até à alta cozinha, à gastronomia em si.
E também era aquilo que eu dizia no início. Interessa-me mais até do ponto de vista criativo. Há uma coisa que eu lhes pergunto a todos, que é: porque é que eles acordam e querem cozinhar e querem continuar a cozinhar? E porque isto é extraordinário, não é? Porque
não sabem fazer outra coisa? Olha aqui o Avilés.
Exato.
O que é que ele sabe fazer? Jogar rugby? Não vai dar.
Marketing, comunicação empresarial? Não.
Ele levou à falência a outra empresa. Ele tem que apostar tudo nisto.
Então, assim, desse ponto de vista, interessa-me muito esse lado humano da coisa.
E tu fazias perguntas, muitas delas coincidentes, a propósito de qual o melhor prato que já comeram, não é?
Sim.
Eu tinha aqui uma pergunta para o Avilés, desde o início, que ainda não fiz. Também não é assim tão especial, não se preocupem. Mas a pergunta era: qual foi a refeição pela qual tu pagaste mais na tua vida? Lembras-te ou não? Sim, que os chefes também pagam. Uhum. Por acaso podia haver um acordo entre chefes em que ninguém pagava, não era? Mas assim, mas não.
Sem ser assim por pessoa gastronómica, sem ser se calhar assim num sítio mais estúpido. Não, mas eu acho que eu a última vez que fui ao Noma, no caso, o pop-up no México.
Tu foste?
Foi muito dinheiro.
E valeu a pena ou não?
Mas valeu a pena. Foi uma refeição extraordinária.
É que também há isso, não é? A gente paga e depois.
Convém aqui dizer que o Noma é um restaurante da Dinamarca que durante muito tempo esteve em primeiro lugar no ranking dos melhores restaurantes
assim,
do mundo.
Foram 4 anos para aí.
Mas isso não é muito tempo. Eu acho
sim,
que
é claro. É
o
Bully
teve quantos anos nesse?
5, acho. O Noma foi o segundo a estar mais tempo.
Pois, ok.
Bom, mas o que acontece, e convém. Tu até és a melhor pessoa para explicar. O que aconteceu é que o Noma sai da Dinamarca para ir para o México com o mesmo conceito.
Antes...
O que eles fizeram foi fecharam durante uns meses há 3 anos atrás e abriram em Tóquio.
Exatamente.
Durante um mês fizeram um pop-up em Tóquio, no Mandarim Oriental em Tóquio.
Que loucura.
Depois no ano seguinte na Austrália e este ano no meio da selva em Tulum, no México. Que dá a possibilidade, eles levam a equipa toda e famílias, porque eles abrem um mês e meio, mas ficam lá 3-4 meses, onde inclusive há pessoas com filhos, passam as crianças já para a escola, ou por isso simplesmente param de estudar uma altura e fazem ali uns meses sabáticos, e dá uma oportunidade incrível que é quase aprender do zero sobre culturas, sobre ingredientes, e utilizando o conhecimento técnico e alguma da sua filosofia e um trabalho mais conceptual e criar pratos à volta disso. Sempre com, a meu ver, com um grande respeito pelas culturas locais. E tive uma refeição, eu não fui nem à Austrália nem ao Japão, ao Noma, mas tive a oportunidade agora de ir ao México e achei uma refeição extraordinária. E eles tinham, eles disseram, nós não vínhamos para o México fazer tortilhas nós. E por isso tinham três senhoras mexicanas de 1,25m, 35m por aí, a fazerem tortilhas a noite toda, porque eram as grandes especialistas, faziam tortilhas há 50 anos.
Incrível.
E elas faziam as tortilhas que eles serviam depois com uns dos pratos. Porque disseram, nós não poderíamos vir para aqui ensinar estas senhoras a fazer tortilhas, ninguém faz melhor do que elas, por isso vamos. E de facto foi uma das melhores tortilhas que eu comi na vida.
Olha, deixa-me colocar aqui uma pergunta que nos chega através de um nosso ouvinte que nos enviou justamente a sua pergunta. Aqui está ela, para vocês os dois.
Olá, aqui é o Rodrigo outra vez e tenho aqui uma coisa para perguntar. Portanto, a primeira pergunta é para José Vilés. A pergunta é... quantas pessoas é que já vomitaram no seu restaurante? Pronto, agora vou para o escritor, para ele não ficar triste, o Nelson Nunes. Qual é que é o restaurante mais barato e o mais caro dos que foi para este livro, este coisa? Obrigado.
Cá está. Isto era a primeira pergunta do Rodrigo. Tem aqui outra, querem ouvir já? Peraí.
Se calhar sim.
É melhor ouvirmos já a segunda.
Fazemos por ordem de...
Parece-me que este Rodrigo é um bocadinho perturbado, vamos ver.
Olá, aqui é o Rodrigo outra vez e tenho aqui uma coisa para perguntar. Portanto, a primeira pergunta é para José Vilés. A pergunta é...
Ah, peraí, não é mesmo? Não, desculpa.
Mas agora...
É o Rodrigo, mas agora é que eu vou passar a outra. A outra é esta.
Olá, o meu nome é Rodrigo, estou aqui a ligar para fazer uma pergunta. Já agora, deixe-me dizer que estou a adorar este programa e um abraço para o... Para o escritor que vai comer de borla e para o Azilês, eu queria perguntar uma coisa que era, já para o Azilês, ter estrela Michelin a desconto nos pneus? É? Era só para ver se ganhava aqui uma aposta.
Muito
bem. E a outra aposta ele ganhou a perguntar do vomitado. Vamos ver. Primeira pergunta, considerando que esta foi a primeira agora. Não dá desconto nos pneus, apesar de facto o guia Michelin nasce da empresa Michelin dos pneus para fazer gastar pneus ao fazerem o guia para as pessoas viajarem mais atrás de restaurantes e hotéis, gastavam mais pneus e por isso compravam mais pneus, mas não dá desconto nos pneus, pelo menos que eu saiba, nunca usufruí desse desconto. E depois que eu me lembre, já tive um ou outra pessoa alcoolizada a vomitar no restaurante, porque nesta fase servimos, no Belcanto não aconteceu, mas nesta fase servimos 45 mil refeições mês, por isso imaginem o número de pessoas e tudo o que pode acontecer, mas foi mais fruto da bebida do que da comida, não foi? Até porque as reações que a pessoa tem à comida, normalmente, se alguma coisa corre mal, tem um delay um bocadinho maior, não é na mesa que a pessoa vai fazer esse tipo de coisas. Rodrigo, mas percebi esses risos, pois esta pergunta assim a pé juntos.
Tá bom. Olha, já agora deixem-me dizer que vamos ao telefone. Vamos
não
falar com.
Ah,
pois é, tens de responder à tua, desculpa, tens toda a razão.
Ele pergunta-me qual é, para este livro, qual é que é o restaurante mais caro e o mais barato.
Mais barato é da Ana Moura, que não tem, não é? Que agora é barato, não tem.
Não, o mais barato deve ter sido da Marlene Vieira, provavelmente, o Panorâmico. Que serve uns ótimos almoços por 18 euros. Também no executivo, tem entrada, prato principal, sobremesa, café e um copo de vinho. E pronto.
E o mais caro?
O mais caro que eu tenha ido, atenção, que eu tenha ido, foi o Louco. Foi o Louco do Alexandre Silva.
Eu hoje vou ao Louco.
É pá, vais adorar.
Portanto, vou ter que levar...
Ele não foi ao Belcanto.
Pois não.
Porque
ainda
eu,
não
na verdade, só dei o copo d'água.
Exatamente.
Mesmo.
Cai por terra o mito.
É mais caro do
Louco. Olha,
ainda não fui ao Belcanto, atenção.
Olha, o Rodrigo responde-nos a dizer: gosto muito, isto no Facebook, gosto muito do trabalho do Avilés e fiquei triste de ele não ter desconto em pneus. É a única coisa que o Rodrigo.
Eu só recebi o livro hoje, também só foi lançado ontem, não foi?
É isso.
3 mil exemplares já. Que o Alvin não faz este trabalho, tens mil exemplares que tem tido, pelo que eu sei, desde ontem até hoje, há uma grande corrida às livrarias para comprar.
Não, eu estava trânsito ali perto da Bertrand.
Como o Nelson sabe, eu reli a minha entrevista e dei algumas pequenas opiniões. Uma coisa que eu fiquei sempre, e o Nelson disse isso, eu já tenho o título para, a tua, para o teu capítulo,
é,
e eu disse, pá, eu não gosto muito, mas também não vou estar aqui a chatear o autor, e eu vou dizer, pá, a primeira coisa que eu vou dizer deste livro, vou dizer mal do meu título, que eu não gosto, que é O Imperador da Alta Cozinha em Portugal, porque eu sou um gajo simples, pá, eu não gosto depois destas coisas dos imperadores.
Isto é incrível, é que todos os chefes dizem isto. Eles fazem coisas brilhantes, mas depois dizem,
eu sou brilhante.
Certo, exatamente.
Mas assim, também então... sou simples, percebes como é que é possível ser.
O título do Alexandre Silva é Químico, Artista e Gênio. O chefe louco tem de tudo um pouco. Ficaste muito impressionado com o também.
Sim, sim. Porque, acima de tudo, por causa da criatividade. Ele tem um. Ele disse que nunca ia naquele restaurante, nunca ia servir vieiras e caviar. E ele um dia pôs-se a brincar com sementes de mostarda e fez pickle de semente de mostarda e percebeu que aquilo tinha mais ou menos a textura do caviar e disse: agora só falta ser preto. E pôs tinta de choco para tornar aquilo preto. E pensou: bem, agora para servir com este caviar, entre aspas. Vou servir vieiras. Só que não fez. O que ele fez foi comprimir choco. E então aquilo é choco algarvia com aparência de vieiras e caviar. É incrível. É incrível.
É assim como é que é o teu processo criativo, Avilés?
Eu costumo dizer que às vezes inspiro-me em tudo e outras vezes em nada, porque nós temos que estar disponíveis para nos inspirarmos. Eu acredito que as ideias ainda aqui a circular um bocadinho à nossa volta e nós temos que as puxar, que as absorver. Obviamente que toda a experiência com o percurso de vida e com tudo o que nós fizemos, quando chega uma ideia, conseguimos cruzar com uma série de conhecimentos e informações que temos. Eu cada vez mais olho para um prato vazio, acho que foi uma coisa até que eu disse ao Nelson, e penso o que é que eu posso servir lá dentro. Que era uma coisa assim meio esquisita, e até depois estivemos a falar da história do pintor que olha para uma tela vazia e...
Ou aquele bloqueio da página em branco.
Da página em branco do escritor, e depois começa. Mas eu olho para um prato, e às vezes é um prato que pode estar numa montra, e eu penso o que é que eu posso fazer aqui. Mas às vezes dou um mergulho e aquela intensidade de mar, aquela intensidade de mar, desperta-me para fazer um prato ligado ao mar. No outono.
Que se chama Mergulho no Mar.
Esse foi claramente.
É o teu prato mais conhecido, não é?
Acho que sim, acho que é esse e a Horta da Galinha dos Ovos de Ouro também, porque conta um bocadinho a história da criança e das crianças, não é? Do nosso imaginário.
Também se fala muito das azeitonas explosivas, não é?
As azeitonas sabemos, as azeitonas é muito uma interpretação de um prato do Adriá, por isso não considero tanto.
Já comi as tuas azeitonas explosivas,
não considero uma coisa tanto. Minha tangerina hoje também é um prato que se fala muito, o leitão, é o revisitar o leitão assado, não só leitão assado, com batatas e.
E das mães não se fala? Fala, pois. É sempre. Das meias.
Eu sei meias desfeitas. A minha mãe inspirou-me só ao limite de. Quer dizer, eu ser um bom menino e ser educado. Porque a minha mãe não sabia cozinhar. Por isso eu até dizia que se calhar a minha mãe inspirou-me verdadeiramente porque eu estava cheio da fome, porque ela não cozinhava para mim e eu tinha que cozinhar. A minha mãe trabalha desde muito nova e por isso quando nós nascemos, eu e a minha mãe chegava à casa tarde do trabalho e por isso raramente nos fazia ao jantar. E lembro-me de não me fazer uns ovos mexidos, não me lembro de ter mais aptidões culinárias nenhuma.
Tenho uma amiga minha que é a Cátia Antunes, que já esteve neste programa, que te conhece desde a infância. É, a Cátia está muito ligada também à comida biológica também. Bom, vamos falar aqui com o Miguel Lopes de Lisboa. Olá, Miguel, estás bom?
Olá, boa noite.
Olá,
boa noite. Boa noite.
Tens aqui a oportunidade de falares com o Avilés e também com o Nelson. Vais seguramente querer este livro, não é?
Vou querer, principalmente a minha mulher.
Não me parece muito convencido. Não está convencido. Não está.
Ela conta, sei que há lá em casa combinações
improváveis.
Boa.
A tua mulher é uma mulher de bom gosto. Não. Em relação a homens, não sei. Em relação a livros.
Já tive a oportunidade de ir à taberna. Mas pronto. pronto, eu tinha prometido à minha mulher que íamos lá e adorei totalmente. Agora o próximo passo é ir um bocadinho mais para dentro, é para o pátio agora. Agora vamos.
Coragem, homem, coragem!
Coragem não falta, hoje até era bom dia. Agora falta
é disponibilidade.
Exato.
É disponibilidade.
É tempo.
É isso mesmo. Mas não querendo. Pá, vale cada cêntimo.
Obrigado. Obrigado.
Que. E, pá, muita gente fala, está na moda, isto e aquilo, toda a gente quer ir. Ah, mas é caro, é isto, é aquilo. Pá, é caro para aquilo que tu estás disposto a pagar. Pronto, o caro aqui é muito relativo. Ok, não vais jantar por 20 euros ou por 30 ou por 40 euros. Não. Pá, mas vale cada cêntimo.
E na taberna, por 40 euros, quer dizer, por 50 euros há duas pessoas que comem almoços, a preços médios dos almoços, andam nos 15, 20. Uhum. Se jantar gastam um bocadinho mais. Mas...
Deixa-me fazer aqui esta pergunta. És tu que geres a parte financeira dos restaurantes?
Também, tenho um diretor financeiro, tenho os contabilistas, tenho uns sócios com quem.
Não tens um estratega sócio financeiro?
Por exemplo,
o Henrique Sapsoa tem.
Pois, eu também tenho um sócio que está mais na parte financeira, sendo que não é um operacional e não está como o do Henrique. Mas que me dá sempre apoio nessa parte. Depois temos internamente na nossa sede pessoas que acompanham e temos muitas ferramentas também para acompanhar o dia-a-dia de faturações, de custos, de tudo. Departamentos comerciais, de compras, de food and beverage, de tudo.
Já agora, Miguel, tens alguma pergunta para fazer ao Avilés?
Tenho, uma vez que eu vou querer visitar o pátio em breve, o que é que ele me recomendaria, o que é que ele me aconselharia?
Bom, Miguel, tenho isto na ponta da língua. A salada de polvo. A salada de polvo e a sapateira, que tem uns pickles de algas que eu acho maravilhosa, e a salada de polvo também, para começar. Pois gosto muito das lulas com arroz de choco. Eu sempre gostei muito de lulas, mas como não digo bem os elos, comecei a comer mais chocos. Porque tinha vergonha nisso. Depois comecei a praticar mais e voltei às lulas.
Nunca tinha notado essa tua deficiência.
Lulas. Mas olha que o Herman José já notou, no outro dia disse no Lunas que eu não dizia os elos. Assim, alguma coisa, vamos contar. E sobremesa, aconselho o maracujá e a pedirem... sei, o maracujá e a pavlova para dividirem.
Ok.
Obrigado, Miguel.
Obrigado, Miguel. Um abraço para ti. Deixa-me colocar um outro ouvinte de Viseu. Ele tem uma pergunta. Para quem? Para o Nelson ou para o Avilés? Olá.
Olá, boa noite.
Olá, Pedro. Estás bom?
Olá, boa noite. Tudo bem, Alvin?
Olá.
A minha pergunta é para o chefe Avilés. Eu sei que há chefes que têm estrelas Michelin e também há restaurantes com estrela Michelin, correto?
Não,
quer dizer, Pedro, não é Pedro?
Mas a tua pergunta,
obrigado. A tua pergunta é partilhada. É uma pergunta que muita gente faz. Na verdade, a estrela é atribuída ao restaurante com um determinado chefe. O guia identifica o chefe que está no restaurante e a estrela vem. O que vem no guia é o nome do restaurante e depois vem quando se. Dá um bocadinho mais informação no restaurante, normalmente fala-se do chefe. E muitas vezes, quando um restaurante tem uma estrela Michelin e o chefe se vai embora, muitas vezes o guia retira a estrela e vai voltar a avaliar para perceber se o novo chefe tem também essa. Por isso, eu acho que um chefe sozinho não consegue ter uma estrela. Eu não consigo levar uma estrela para casa, sair do restaurante, mas um restaurante que também não tenha um chefe e um nome de um chefe. E principalmente a qualidade, obviamente, não pode ter uma estrela Michelin.
Avilés, conheço um chefe português que estava num restaurante que tinha uma estrela, ele saiu, esse restaurante perdeu essa estrela, e ele abriu outro restaurante e esse restaurante ficou com uma estrela de Michelin.
Pois.
Esse chefe eras tu.
Pois, isso é mesmo quase um chefe.
Exatamente. Exato. Esta é a tua história, verdade? Já nem te lembravas que era contigo este episódio, não é? É verdade, isto aconteceu há muitos anos atrás. Pedro, mas diz, estavas convencido? Pois, realmente, vamos cá ver.
Eu pensava que sim, que houvesse chefes que tivessem estrelas Michelin, mas já percebi que não. Portanto,
E a coisa boa e má na estrela Michelin, boa na perspectiva de alguma justiça e a pessoa perceber que de facto é algo que tem que ser atualizado e que a pessoa tem que estar em constante trabalho para conseguir manter. Negativo, porque há de facto essa tensão, a comparar, por exemplo, com uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, que eu, como nunca vou ganhar uma medalha de ouro, acho que a Estrela Michelin é o mais perto que eu estou dessa medalha, que eu poderia fixar no meu quarto e olhar ad eterno para ela. A Estrela Michelin não acontece, porque no dia que eu deixar de estar no restaurante, no dia que o restaurante piorar, vão lá e tiram-me esses malvados.
Olha, há um caso idiosincrático disto que estamos a falar no meu livro, que se passou com o Miguel Rocha Vieira, precisamente, que foi, ele foi para a Fortaleza do Guincho, o Vincent Farres tinha uma estrela, ele manteve a carta e manteve tudo no máximo nível de estabilidade, manteve a estrela Michelin, e assim que a recebe, muda tudo. E no ano seguinte, quando é o dia da prova de fogo, não é? Ele descobre que também merece essa estrela Michelin e a Fortaleza continua a manter com o Miguel Rocha Vieira.
Muito bem, muito bem.
Pedro,
eu tinha só mais uma questão, mas acho que já foi respondida agora, que é, portanto, há um dia marcado em que vocês sabem que vão ser auditados para a estrela Michelin?
Não. As visitas são sempre mistério. Uma vez por ano, normalmente, depois da refeição e depois de pagarem a conta, e sempre pessoas diferentes apresentam-se para pedir alguns dados e para ver as partes interiores do restaurante, para ver as condições da cozinha, as arrumações dos frigoríficos, assim, isto, principalmente depois para a segunda estrela e para a terceira estrela. Há é um dia depois do lançamento do guia, e o dia que sabemos se recebemos ou não recebemos, se mantivemos ou não mantemos.
Já agora, uma pergunta que te faço. Nunca pensaste em fazer tu próprio um pop-up com o Belcanto, por exemplo? Ou até abrires um restaurante num outro país, teres uma experiência internacional?
Já pensei o pop-up, mas que é algo que para o trabalho que dá e depois para a duração que tem e para o ritmo de vida que eu tenho cá hoje com os vários projetos que tenho é muito complicado. Tem que ser numa outra fase da minha vida. Temos projetos para, em princípio, de agora há um ano já temos alguma coisa fora do país. Não posso revelar mais do que isso.
Já me tinhas falado disso no livro também.
Parece escrito, não, parece já dizer onde é que é.
Qual é a cozinha que tu achas mais vibrante neste momento, que tu gostas mais, com a qual te identificas mais?
O tipo de cozinha?
Sim, sei lá, o país. Estás apaixonado pelo Peru agora, não é?
Não, quer dizer, eu acho que a cozinha portuguesa, eu tenho uma ligação enquanto português, enquanto cozinheiro português, muito grande, e acho que é uma cozinha extraordinária, de facto, com curiosidades fantásticas. Hoje, por exemplo, nós no Belcanto não servimos bacalhau para mostrar que a cozinha portuguesa é bastante mais do que bacalhau, e entre outras coisas que nos tentamos afirmar um bocadinho ao ter sido chamados, não diretamente, mas para sermos de alguma maneira representantes da cozinha portuguesa. Ainda na semana passada estive em São Sebastião num congresso onde apresentei o trabalho que estamos a fazer no Belcanto para uma plateia de 1500 pessoas.
Falas espanhol?
Falo. Okay. Falo um bocadinho melhor do que portinhol, mas não falo espanhol. Okay. Mas apresentei em castelhano. Sim. Já o fiz outros anos em português e até em inglês, mas este ano já me senti à vontade para fazer um espanhol. Mas acho que há cozinhas extraordinárias, quer dizer, a italiana, a peruana, a japonesa, é talvez as cozinhas mais interessantes que há. É interessantíssimo ver, nós chegámos em 1543 ao Japão, fomos os primeiros ocidentais a chegar ao Japão. Não sei se sabem a curiosidade que nos chamavam sakanás, que quer dizer, na verdade, em japonês, quer dizer peixe, e que nós transformámos na palavra em sakanas. Quer dizer peixe, eles chamavam-nos peixe.
Sim,
é uma das palavras que vem de... Há cerca de 90 palavras que se misturam na língua japonesa e portuguesa. Eles achavam que nós tínhamos os olhos redondos, como os peixes, e eles não têm estes olhos. E nós achávamos que eles nos estavam a chamar sacanas, tipo, olha, estes que vêm para aqui atacar-nos.
Nunca ouvi isso. Estamos quase a fechar. Deixa-me fazer aqui duas perguntas muito rapidamente que nos chegaram através do Facebook. Uma delas é do Tiago Oliveira Coito. Tiago Oliveira Coito é lindo, não é?
É um
belo. Ele diz: gostaria de perguntar ao José como é que ele vê as novas tendências na alimentação. Não necessariamente se é a favor ou não do glúten, mas sim as novas descobertas ou resultados de que certos alimentos não são favoráveis aos humanos, uma vez que o nosso, desculpem, desenvolvimento não acompanhou as tendências da indústria alimentar. E saber a sua posição sobre os alimentos processados, uma vez que os pratos passam por processar muitos alimentos. Obrigado. É o que ele diz, já respondes. O outro ouvinte, o Fernando Mateus, pergunta-te: tudo muito interessante, mas pergunto, porque não um prato mais barato? Não é possível com qualidade?
Eu não sei qual é a referência aqui para a última pergunta do preço que está a ter. É possível, obviamente, ter qualidade também em pratos mais baratos. Eu tenho desde a pizzaria ao Belcanto, variamos entre os 12 e os 200 euros. E por isso há, de facto, um bocadinho para todos os gostos. Dá para fazer uma grande sopa de feijão maravilhosa a um preço muito bom. Depois estamos num local com um grande serviço, num local de prestígio ou premium, ou se calhar é um bocadinho mais caro do que se comer na tasca.
Também tem a ver com o próprio
um
produto,
conforto,
não é?
E o produto, mas quando estamos a falar depois, de facto, de um feijão, pá, um grande feijão, a diferença de um grande feijão para um feijão mau, eu diria que se compra mais barato um bom feijão, porque o feijão mau vai-se comprar de lata, que é mais caro do que o feijão seco, e por isso, a partir de certa altura, estamos a... Para a outra pergunta, eu estou muito alerta sempre do que se passa, tenho várias consultas com pessoais, até com nutricionistas, vários nutricionistas, para ir aprendendo um bocadinho. Ninguém, ou hoje ainda não há uma linha que seja defendida a 100% por toda a gente a dizer o glúten faz pessimamente, a lactose, a proteína do leite, não sei o quê. Há de facto linhas ou ideias diferentes. O extremismo pode chegar ao ponto de vegetariano, onde mais de 50% dos ingredientes se tem que comer crus, não cozinhados, nem estamos a falar de processados, estamos a falar de não cozinhados. Sou contra a maior parte dos alimentos processados e tentamos evitá-lo ao máximo.
Temos que fechar o programa. Vilas, quero agradecer o facto de teres vindo também. Obrigado. O Nelson Nunes, vieram aqui os dois para falarem deste livro que agora chega e que me parece absolutamente indispensável para quem quiser conhecer melhor.
E agora vamos jantar,
exatamente. A Vilas trouxe comida e vamos todos agora.
Um prato bem baratinho também.
O livro chama-se Isto Não É um Livro de Receitas. Nós estamos de volta amanhã. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3 também.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.